ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, céu claro, poucas nuvens, a temperatura de 29 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 6 de janeiro de 2017. Mudanças no Sisu. Universidades terão mais flexibilidade para utilizar as notas do Enem na seleção de novos alunos. Pessimismo geral. Cidadão de Belo Horizonte teve baixa confiança na economia em 2016, ano marcado por alta na inflação e no desemprego, revela a pesquisa do IPEAD. A saúde por dentro. Reportagem da UFMG Educativa visita UPAs de Belo Horizonte para verificar a situação do atendimento. Agora, unidades podem funcionar com menor número de médicos. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
A partir do primeiro semestre de 2017, universidades públicas federais e estaduais vão ter maior flexibilidade na utilização das notas do Enem para selecionar os estudantes que buscam vagas no Sisu. Por meio do sistema de seleção unificado, os estudantes podem disputar vagas na categoria de ampla concorrência e pelas políticas de cotas para alunos de escola pública e para pretos, pardos e indígenas. As opções para flexibilizar o uso das notas do Enem no Sisu estão na Portaria Normativa número 2 de 2017. O documento foi publicado ontem no Diário Oficial da União e altera a legislação anterior. A principal alteração diz respeito ao inciso número 4 do artigo 5º dessa portaria normativa de 2012, que era a norma anterior. Boa tarde, senhora Fidelis. Quais são as mudanças, inclusive qual que é a principal mudança nessa portaria do MEC sobre o Sisu?
Boa tarde, Vinícius. A partir desse ano, com a flexibilização do uso das notas do Enem proposta na portaria número 2 de 2017, que altera a portaria de número 21 de 2012, publicada ontem pelo MEC, o Ministério da Educação, as universidades públicas participantes do Sisu, elas podem exigir dos candidatos para cada curso e turno ofertado uma média mínima referente a todas as provas do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Também pode continuar a indicar uma nota mínima para cada uma das provas. E uma terceira opção, Vinícius, é combinar essas duas possibilidades, ou seja, usar a nota mínima por prova e também a média obtida com a soma dessas notas. Essa, Vinícius, é uma das principais alterações. Antes, as instituições, para selecionar os calouros para as vagas no Sisu, tinham como base para o cálculo a nota final de cada estudante e podiam definir o peso e as notas mínimas exigidas em cada prova do Enem. Portanto, agora cada universidade pública pode continuar seguindo esses critérios, mas passa a ter autonomia na seleção dos candidatos para definir uma média mínima nas provas e, inclusive, usar uma combinação dessas regras. Na prática, Vinícius, isso quer dizer que, caso a instituição ofereça essa opção, um estudante que não teve a nota mínima em uma das provas do Enem, mas tem a nota suficiente nas outras provas para garantir uma pontuação final acima da média mínima, passa a ter chance de ser aprovada na seleção. O diretor substituto de Políticas e Programas de Graduação do MEC, Fernando Bueno, considera que essa mudança reforça a autonomia das instituições e, além disso, pode beneficiar estudantes que conseguem média considerada adequada pela instituição de educação superior, mas que tem um desempenho inferior em algumas das provas. Para o coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação para Todos, Daniel Cara, ele analisa que falta clareza do governo federal sobre o que quer fazer com o Enem. Além disso, Daniel Cara considera que a portaria que flexibiliza o uso das notas do exame do Enem para o Sisu este ano tem pouco impacto no aumento do acesso ao ensino superior, como prevê o PNE, Plano Nacional de Educação.
O Brasil precisa expandir, só em matrículas públicas, 2 milhões de vagas. A flexibilização que vai ser gerada por essa portaria é uma flexibilização que poderia facilitar o ingresso na universidade desde que novas vagas fossem criadas. Como novas vagas não vão ser criadas, isso vai ter um efeito praticamente nulo. O governo apresenta dados de que isso poderia gerar maior flexibilidade, poderia facilitar o ingresso de alunos que têm uma dificuldade com uma determinada disciplina, mas que nas outras disciplinas vai muito bem, e que essas disciplinas que o aluno tem melhor desempenho são as mais centrais para o curso que ele escolheu, mas na prática, sem a expansão de vagas, esse efeito não vai ser verificável.
A UFMG, Vinícius, vai oferecer 6.279 vagas pelo SISU em 2017 e a seleção vai ser única, de acordo com a diretora do DRCA, que é o Departamento de Registro e Controle Acadêmico da UFMG, Daniela Zarat. A universidade utiliza as notas do Enem dentro do mínimo. As notas mínimas e máximas da edição passada do SISU servem apenas como referência, pois não é possível prever o desempenho dos candidatos no processo seletivo de 2017. Sobre a portaria publicada ontem, que ao contrário da anterior, diferencia matrícula de registro acadêmico, a diretora do DRCA da UFMG esclarece que trata de um ajuste da legislação à prática da sistemática operacional das instituições que foi pedida pela UFMG e outras universidades.
Foi um pedido nosso, tá? Não sei se outras instituições também solicitaram, mas nós entendemos que o MEC achou pertinente. Eu acredito que outras instituições devem ter feito esse pedido também, porque eles alteraram a portaria 21, né? A regulamentação dos procedimentos do processo seletivo SISU. Registro e matrícula são procedimentos distintos. Então, inicialmente ele começa fazendo um registro acadêmico na universidade e posteriormente faz a sua matrícula. Então, a portaria 21, ela veio fazer essa adequação, esse ajuste nos termos e torna uma interpretação mais objetiva da própria portaria 21. Embora os nossos editais estejam claros com relação a essas terminologias, registro acadêmico e matrícula.
A diretora do DRCA da UFMG também cita outra alteração, que é o acréscimo do inciso 8º ao artigo 8º, para deixar claro a quem compete exclusivamente o cumprimento de eventuais decisões judiciais dos participantes do SISU relativas à ocupação de vagas.
A portaria também ela traz a questão das ações judiciais, né, que compete às instituições atender às ações judiciais que são oriundas aí do processo seletivo, mas a universidade já tem atendido isso de acordo com as decisões judiciais que chegam.
Vinícius, o edital do processo do SISU para essa seleção única na UFMG está disponível no site www.ufmg.br/sisu. Nessa página, o candidato ele pode observar todos os procedimentos que a universidade vai adotar para a seleção, que vai ser única, bem como o número de vagas e os cursos que a UFMG oferece no processo seletivo. A UFMG ainda aguarda as datas de inscrição no SISU. Essas datas são divulgadas pelo MEC por meio de edital próprio e a previsão do resultado do Enem ser divulgada pelo MEC em 19 de janeiro. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações.
De olho na cidade.
Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PHS, sancionou com vetos a lei que cria a campanha de reeducação alimentar em instituições de ensino infantil e fundamental da rede pública e privada. O objetivo é orientar os alunos a ter uma alimentação saudável, compatível com sua fase de crescimento. Os vetos se referem às etapas que o programa deveria seguir e que agora são regulamentadas via decreto. O prefeito também vetou a criação do Parque Municipal Adalberto Pinheiro, no bairro Novo das Indústrias, região do Barreiro. O veto leva em conta os gastos que seriam gerados pela criação de um espaço de lazer e preservação na região. E fica como está, o valor do restaurante popular não será alterado em 2017, segundo o decreto publicado hoje no Diário Oficial do município. Almoço segue a R$ 3,00, jantar R$ 1,50 e café da manhã por R$ 0,75. Beneficiários do Bolsa Família pagam meia.
Economia.
Um ano de orçamento apertado e de muito pessimismo entre os consumidores de Belo Horizonte. A constatação é do IPA de UFMG, o Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais, que apresentou o balanço da inflação e do preço da cesta básica durante o ano de 2016. A fundação também calculou o nível de confiança do consumidor da capital mineira nesse ano que passou. Quem dá mais detalhes sobre esses resultados é a repórter Carles Carmigliati.
O ano de 2016 encerrou na capital mineira com inflação abaixo da registrada no ano anterior. Segundo o levantamento divulgado pelo IPA de UFMG, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais, a inflação passou de 11,82% em 2015 para 7,86% em 2016. Apesar da queda, não há motivo para comemorações. Isso porque, além dos valores ficarem acima do teto da meta definida pelo governo federal, que era de 6,5%, os consumidores só viram os preços subindo. Mesmo com um ritmo menor que o do ano anterior, muitos produtos ficaram ainda mais caros e não houve alívio para o bolso dos belo-horizontinos. A coordenadora de pesquisa do IPEAD, Thaís Vieira Martins, cita os produtos que tiveram impacto na inflação durante o ano.
O ano de 2016 apresentou essa inflação próxima de 8%, ficou até um pouco abaixo do que foi, né, das expectativas quando o ano iniciou. E o que mais contribui para a inflação no acumulado do ano é o grupo dos produtos não alimentícios. E dentre eles, aí os destaques são aumento, né, do condomínio, do empregado doméstico, do IPTU, dos gastos com excursões. Esses foram os maiores destaques de alta. E o que ajudou a segurar a inflação com queda foram itens como móvel para sala, energia elétrica, seguro voluntário de veículo e conserto de automóvel.
Um dos itens citados que pesou na inflação, o IPTU, teve alta de um pouco mais de 10%, mas não foi a maior. Os gastos com condomínio tiveram variação de 17,7% e com empregado doméstico, o percentual desembolsado pelo consumidor foi 11,68% a mais do que 2015. Entre as despesas que ajudaram a frear a inflação no acumulado do ano está a energia elétrica. Teve uma redução de cerca de 3%. O ritmo de queda também foi seguido pela cesta básica, que fechou o ano abaixo da inflação. Mesmo assim, quem passou pelos supermercados fez uma compra um pouco mais apertada. Isso porque metade do salário mínimo ficou por conta da cesta básica. A coordenadora da Fundação, Thaís Vieira Martins, dá mais detalhes.
A cesta básica, ela fechou o ano, né, com uma alta acumulada um pouquinho abaixo da inflação, mas bem próxima dos 8%. Ela já fechou o ano de 2016 custando R$ 415,00 aproximadamente. E esse valor é quase metade do salário mínimo de 2016. Então, ele realmente pesa no bolso do nosso consumidor e ele sente essa perda do poder de compra.
O IPEAD pesquisou o preço de mais de 1.000 produtos na capital mineira. Os únicos alimentos da cesta que tiveram queda foram a batata inglesa, com redução de 37% do valor, e o tomate Santa Cruz, que ficou cerca de 30% mais barato. A manteiga, 41% mais cara, e o feijão carioca, 31% acima do valor apresentado no ano anterior, estão entre os produtos que mais pesaram no bolso do consumidor. E como em toda vez que o consumidor voltou ao supermercado, conseguiu colocar menos produtos no seu carrinho, o jeito para a faxineira Maria de Fátima Guimarães, de 63 anos, foi apertar os cintos.
Subiu demais mesmo, principalmente sim, que é fruta, né? Fruta, verdura. Muitas coisas que subiu de preço. Aí eu cortei muita coisa. Tá pagando net, cortei net. Tava dando mesada meu neto, cortei também. Cortei tudo.
Com o orçamento mais apertado, o pessimismo tomou conta dos belo-horizontinos. O ano que passou apresentou o maior índice de pessimismo em relação à economia observado nos últimos 12 anos na pesquisa que mede o índice de confiança do consumidor. O mês de dezembro foi o que mais chamou a atenção. Mesmo sendo uma época que costuma ser mais folgada financeiramente por causa do 13º, a queda foi de mais de 9% em relação ao mês anterior, de novembro. O desemprego também contribuiu para diminuir o otimismo. Ao comparar o ano de 2016 com o ano de 2015, o sentimento pessimista em relação ao emprego ficou ainda pior, com queda superior a 30%. Mas a esperança, segundo a coordenadora do IPA, de Thaís Vieira Martins, a expectativa é que 2017 seja um ano um pouco melhor economicamente. Ela comenta que a inflação vai tentar perseguir o centro da meta do governo, que é de 4,5%. Porém, como o cenário do país ainda não é favorável, com alta taxa de desemprego, ela orienta os belo-horizontinos a tomar alguns cuidados para não contrair dívidas. As taxas dos cartões de crédito são alguns deles.
O cartão de crédito e o cheque especial, tanto o cartão de crédito rotativo ou parcelado, eles utilizam taxas muito altas, né? Por exemplo, a nossa taxa básica de juros, que é a Selic, ela fechou o ano em 13,75% ao ano. O cartão de crédito e o cheque especial, eles estão nos patamares de 14%, 15% ao mês. Então, é uma taxa que, caso o consumidor venha a contrair uma dívida, ela se torna impagável ao longo do tempo.
Apesar de ter muitos planos para viagens e adquirir bens materiais neste novo ano, o comerciante Júlio César, de 58 anos, diz que vai esperar por tempos mais estáveis.
A gente sempre tem planos, né? Nem sempre realizáveis, mas sempre tem planos. Dentro do que eu vejo é mais uma situação só de expectativa. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, eu acho que alguém que tenha que adquirir alguma coisa pode aguardar mais um tempo para poder ter isso que ele deseja.
Para medir o índice de confiança do consumidor, o IPAD realizou 210 entrevistas. Repórter Carlos Carmigliati.
Imposto de renda.
Prazo de entrega do Imposto de Renda 2017 começa no dia 2 de março e vai até o dia 28 de abril, divulgou hoje a Receita Federal. Diferente de anos anteriores, o governo antecipou o anúncio do cronograma por meio de instrução normativa publicada no Diário Oficial da União. A partir do dia 20 de janeiro, a Receita vai disponibilizar para download os programas relativos ao Carnê Leão e ao Ganho de Capital. Em 23 de fevereiro, já será possível baixar o programa gerador da Declaração do Imposto de Renda sobre a Pessoa Física 2017. As restituições vão ser feitas ao longo do ano, a partir de junho até dezembro. Quem fizer a declaração antes tem chance de receber mais cedo a restituição. Mais informações no www.receita.fazenda.gov.br.
Trânsito.
Trânsito intenso na região do Mercado Central neste momento. Lá na área do Terminal JK também há trânsito bastante movimentado. Situação que se repete na Praça Milton Campos. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, com contorno, também trânsito intenso no sentido Savassi. Meio-dia e 49, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco o ministro da Justiça dá detalhes do Plano Nacional de Segurança Pública.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Escuta isso! Gostou? É o Junto e Mixado, cultura DJ, música e informação.
Música dançante, mixagens artesanais e muito mais, você ouve todo domingo, de 7 às 9 da noite.
Ao vivo, no estúdio, eu, Clever DJ.
E eu, DJ Gimmets.
Então, não se esqueça, aguardamos você domingo às 7 da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
10 para 1.
Segurança Pública.
A Ao menos 33 presos morreram na madrugada de hoje na penitenciária agrícola Monte Cristo, a maior de Roraima, informou o governo local. De acordo com a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado, a Polícia Militar está na unidade, que fica na zona rural de Boa Vista, e a situação está sob controle. Ainda não foi informado o motivo das mortes. Em outubro, 10 morreram em um confronto entre duas facções rivais no mesmo local. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, detalhou hoje o Plano Nacional de Segurança Pública, que terá três objetivos principais: reduzir homicídios, feminicídios e violência contra a mulher, promover o combate integrado à criminalidade transnacional e, por último, racionalizar e modernizar o sistema penitenciário. No primeiro ponto, a ideia é convencer tribunais a priorizar processos criminais relativos a homicídios e feminicídios. Também se planeja a criação de um mapa da violência contra a mulher, além de ações de inteligência em áreas onde ocorrem mais homicídios. Alexandre de Moraes afirmou que a experiência dos Centros Integrados de Controle e Comando utilizados na Copa e Olimpíadas vai ser utilizada como modelo para atuar na inteligência do combate ao crime.
Nós vamos aproveitar o que já deu certo nas Olimpíadas, os Centros de Integração de Comando e Controle, o CICC, Centros Integrados de Comando e Controle. Nós vamos aproveitar onde já existem, eles existem em todas as cidades que foram sede lá atrás da Copa do Mundo e depois também tiveram o futebol nas Olimpíadas. E aonde não existir, nós vamos instalar não novos CICCs, porque isso é extremamente caro, mas nós vamos implantar dentro ou dos centros de operação que já existem nos estados ou nos copons da Polícia Militar dos estados, nós vamos implantar essa filosofia do CICC, de integração.
Sobre a racionalização do sistema penitenciário, o ministro anunciou que será feita. Ela será feita por meio da separação de presos condenados por crimes graves e do crime organizado em diferentes alas, proporcionalidade na progressão do regime com mais benefício aos crimes praticados sem violência e a necessidade de cumprimento de pelo menos metade da pena no caso de ameaças graves, além de mutirão em execução da pena. 5 novos presídios federais serão construídos para abrigar líderes de facções criminosas. Já o combate ao crime organizado terá como foco o tráfico internacional de drogas e armas. Um dos objetivos é atuar de forma conjunta com países vizinhos, fiscalizar e proteger fronteiras, além de atuar com as polícias estaduais. Segundo o ministro, já há uma boa vontade geral dos países para a criação dessas regras.
Política.
Os atos iniciais dos novos prefeitos e a crise na segurança, com os massacres no Amazonas e Roraima, são os temas da coluna de política de hoje, com o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranulfo. Professor Carlos Ranulfo, nesta semana os novos prefeitos tomaram posse nas principais capitais. A gente teve aí o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do Ano Sangue. Em São Paulo teve o Dória se vestindo de gari. Aqui em Belo Horizonte, Alexandre Calil fez a demissão de 2.800 funcionários comissionados para depois contratar parte deles. Esses prefeitos que se elegeram um discurso muito fora da política. Professor, que avaliação o senhor faz aí desse início de ano, dessa chegada, desse novo perfil aí de prefeitos nas capitais?
É marketing puro, né? Assim, imagina, eu me lembro do, por exemplo, vou dar exemplos que não são marketing. O Mujica, presidente do Uruguai. Foi presidente do Uruguai, continuou morando num sítiozinho, numa zona afastada da capital, dirigindo um Volkswagen velho. Aí é isso, o cara não está fazendo marketing. O Olívio Dutra, quando foi prefeito de Porto Alegre, ia para o trabalho de ônibus. E ia mesmo, todo dia. Agora, o cara se vestir de gari, ele só fez aqui porque tem televisão. Tem televisão, a televisão vai lá, filma o cara vestido de gari e pronto. Nenhum idiota acredita que ele vai de fato varrer rua em lugar nenhum. Assim que desligou a câmera, ele entregou a vassoura para alguém lá e pronto, foi embora. Cuidado da prefeitura, o que é que ele tem que fazer? Imagina se prefeito vai varrer rua, se prefeito vai doar sangue todo dia. Isso é uma, né? Não sei se isso é um anúncio disso. Se for, nós estamos ferrados. No caso aqui ou é alguma malandragem, porque pode estar relacionado a uma recomposição com a Câmara, ou é total falta de desconhecimento, né? Que é você demitiu. O que aconteceu? Demitiu um monte de cargos comissionados. Só que esses cargos comissionados na prefeitura são cargos de carreira. São pessoas de carreira que ocupam posto de chefia e ocupam há anos. Então, em alguns lugares você não pode ficar sem chefe. Então ele demitiu e teve que voltar teve que começar a voltar rapidinho, ou seja, é uma medida idiota. É, só ganha manchete, 2.800, e fica por isso mesmo. É, na verdade, ou não sabia o que estava fazendo, ou então fez, arrumou, algumas, vai usar aí algumas brechas que isso abre, para negociar com a Câmara. A Câmara já disse que vai apoiar o Calil, tá? A Câmara geralmente apoia muito facilmente o prefeito. Mas, ou seja, não são notícias muito boas, como também não foram muito boas a quantidade de prefeito que foi preso antes de assumir, quantidade de prefeito que pode ser preso logo depois, câmaras inteiras sob investigação. E, aliás, se nós tivéssemos um aparato de investigação para câmaras municipais do Brasil, ia ficar muito pouca coisa, né? Porque o negócio é muito complicado nesse nível, né? O problema é que não tem fiscalização, não tem muito controle sobre isso, excetuando-se em uma ou outra capital que tem algum procurador um pouco mais atuante, né? Aliás, também aqui em Belo Horizonte, o presidente da Câmara foi afastado, e é muito engraçado que depois fez um silêncio enorme sobre o assunto todo, né? E o presidente da Câmara, o Wellington, tinha muito poder, tinha muitas relações, né? É muito interessante que esse afastamento dele tenha ficado no silêncio que ficou. Talvez não seja coincidência o fato do procurador que conduziu isso tenha sido afastado das suas funções pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Pode ter o dedo de alguém aí, né? Mas, enfim, as notícias não são boas. Mas, aliás, todo mundo já sabe disso. Os prefeitos que estão assumindo vão assumir em condições precárias, vão fazer algum espetáculo para distrair o povo, né? Porque governar vai ser muito difícil.
Uhum. Agora, professor, mudando, né, da esfera municipal para federal, nós tivemos também aí esse massacre em Manaus e agora também em Roraima, e uma resposta do governo que demorou um pouco. O que, que o senhor avalia aí dessa reação do governo Temer com relação a essas duas, né, tragédias anunciadas no Amazonas e em Roraima, né, nos presídios?
No caso, tinha uma frase famosa do Stanislau Ponte Cruzido, o FEBEAPA, Festival de Besteiras que Assola o País, né?
Sim.
Você podia juntar o gari do lá de São Paulo com a declaração do Temer, dizendo que foi um acidente pavoroso. Eu nunca vi alguém falar uma coisa tão idiota na minha vida, com também a reação do governador de Manaus, né, dizendo que não tinha nenhum santo morto. Ora, o cara não pode falar isso, o cara é governador, o Estado é responsável pela vida dos presos. Não existe pena de morte no Brasil, e muito menos uma facção pode decretar pena de morte a outra, né? Então, e agora tem o último. Se você pegar, o governo anunciou, com um certo senso de oportunismo, anuncia um Plano Nacional de Segurança. Se você for ver o Plano Nacional de Segurança, a maior parte do que o ministro está falando é coisa velha, uhum. É coisa que está há 10 anos funcionando. É de um oportunismo, assim, espetacular, né? Quer dizer, primeiro vem um presidente que fala, primeiro não fala nada, né? O Papa fala primeiro para o presidente, então ele não fala nada. Depois, quando ele fala, ele comete uma monstruosidade de declaração. E depois vem o ministro anunciando um monte de medida velha, né? Quer dizer, tentando surfar na crise. Quer dizer, vamos aproveitar a crise. É o significado. É claro que a crise de presídio no Brasil não tem nenhuma responsabilidade do governo Temer, que saiu um processo muito mais antigo. Nenhum dos governos do Brasil deu conta, Fernando Henrique, Lula, Dilma, esse negócio é isso mesmo, né? Essas prisões, isso aí é um barril de pólvora, nós não temos, tem um problema estrutural aí. O problema desse governo é só que ele é oportunista, né? E ele acha que nós somos idiotas. Bom, felizmente nós não somos.
Tá ok. Professor Casanova, então, muito obrigado pela participação do senhor aqui na Rádio UFM de Educativo, e na próxima semana a gente volta então com mais uma coluna de política.
Um abraço, bom fim de semana.
A coluna de política vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir novamente lá no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Agora, uma hora em ponto. Termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As nossas reportagens ficam disponíveis no nosso site. Lembrando que a reportagem que a gente anunciou sobre nossas visitas às UPAs aqui de Belo Horizonte, saber a situação, como as pessoas estão sendo atendidas, né, o que elas acham do funcionamento delas, vai ficar para outro dia, porque hoje, né, nosso tempo já estourou. Mas você pode acompanhar as reportagens que foram ao ar lá nas nossas redes sociais, no facebook.com/UFMGeducativa e no twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Carlos Carminiati, Samuel Souza, Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.